Olá, boa tarde e bem-vindos ao Pulsão, Encontros com Psicologia, produzido e apresentado por Rodrigo Otávio dos Santos e Frederico Medeiros, que sou eu, aqui na Rádio Cultura 930 AM de Curitiba. Você pode ouvir esse programa e os demais em www.cultura930.com.br e também no Spotify, basta procurar por Pulsão. Hoje, infelizmente, o Rodrigo Otávio dos Santos não conseguiu estar presente, então estarei eu, só o Frederico Medeiros mesmo. Mas não estarei sozinho, porque estou hoje aqui com Núria Mocoroa, que é uma grande amiga e uma grande terapeuta, mas vou deixar ela falar por ela mesma. Boa tarde, Núria.
Boa tarde, tudo bem? Bom, como o Fred falou, eu sou a Núria, eu sou argentina, mas estou morando no Brasil há uns 9 anos já.
Nossa.
Vou fazer agora.
É. Passa rápido.
Passa. Atualmente eu moro em Florianópolis, mas eu já morei aqui em Curitiba há uns 5 anos e meio. Trabalhei com o Fred, foi muito gostoso aqui. Sim. No Pulsão, saudades.
Temos uma história juntos, trabalhamos juntos por alguns anos, né?
É.
Inclusive eu fiz aulas com a Núria também.
Também. Eu sou professora de canto, sou terapeuta corporal, me formei aqui em Curitiba, no Instituto Haitiano. E trabalhei bastante também com educação somática, eu estudei de formação teatro, então tem aí
uma formação quantas... bem complexa, né?
Então, e além de tudo, sou mãe, que também é mais uma formação.
Que é uma formação constante, diária.
É, todo dia, minuto a minuto.
Minuto a minuto. Mas uma formação bem complexa mesmo, então, né? Porque você trabalhou com educação somática, teatro, bem, fez uma formação em teatro.
É.
E aí também o canto, mais o canto enquanto terapia, né? Ah, não só, né? Aliás, conta pra gente um pouco disso.
Ah, tá bom. Na real, eu... Quando eu tinha uns 18 anos, eu já fazia aulas de canto particular. Passei por várias professoras e algumas mestras, que eu considerei. E aí eu já estava estudando artes cênicas, que se fala aqui, né? Então, já quando eu estudava teatro, já comecei a me interessar muito por essa questão da voz do ator e essa separação que existia entre o corpo e a voz e como a gente ia trabalhando a voz dentro da área do teatro. E também nas minhas aulas de canto eu comecei a descobrir um lugar diferente para mim enquanto cantante, né? Dessa descoberta da minha voz e como tudo isso ia abrindo novos mundos para mim, não só ao nível da voz, senão a outros lugares, né? Às vezes eu chegava na aula de canto e aconteciam coisas muito potentes assim para mim. Eu, na época, também estudei antropologia, que eu larguei, e me enfiei no mundo do teatro e da música.
Estudar uma
música.
Uma grande estudante, né? Então,
eu adoro.
O tempo todo estudando, tô
uma
vendo
nerd,
aqui.
Uma nerd eterna. E eu continuo estudando.
Adoro, gente. Também.
Eu gosto.
Sim.
Então, eu fui para música, para o teatro, e naquela época, eu sempre tive muitas dores de coluna. Eu tenho uma escoliose desde criança. E sempre senti, assim, além da escoliose, eu acho que meu corpo, né, tem esse lugar de choque, assim, que é as minhas costas que doem, que cada vez que alguma tensão acontece é bem nessa região dos ombros, do pescoço. Então, sempre tive que fazer movimentos, exercícios físicos para me sentir melhor. E foi aí que eu descobri a educação somática. Eu tinha uns 20 anos. E eu comecei a fazer vários trabalhos, né? Desde yoga, pilates, mas depois eu fui para técnica Alexander, Feldenkrais, eutonia, que para mim foi maravilhoso. São várias técnicas dentro da educação somática.
Aliás, Núria, desculpa te interromper, mas só pensando que às vezes os nossos ouvintes, eles não têm muita noção de alguns termos técnicos, né? Então, por exemplo, quando você fala educação somática, o que é exatamente educação somática? Por cima, né? Não precisa aprofundar muito, mas só para os nossos ouvintes poderem compreender um pouquinho do que você está falando.
A educação somática, ela abarca vários tipos de técnica que trazem uma consciência muito profunda do nosso corpo em todas as camadas, né? Desde a pele, passando pela musculatura, ossos, órgãos. São diferentes técnicas que foram feitas por diferentes pessoas que geralmente elas tinham uma própria dificuldade e elas desenvolveram uma técnica como o Pilates, né? O cara do Pilates que teve que trabalhar numa cama e que aí ele desenvolveu toda uma técnica para trabalhar deitado com esses, como se chama? Resortes?
Eu confesso que eu não sei o nome. Eu nunca fiz Pilates.
Tudo bem. Então eles vão ir trazendo essa consciência para você ir percebendo como o teu corpo está e poder reorganizar ele, às vezes, porque a gente, às vezes, né, a vida vai acontecendo e a gente vai tomando, né, diferentes formas, posturas. Então, isso traz um pouco desse lugar de consciência para você poder fazer, às vezes, as coisas otimizar assim, aquilo que já está, aquilo que já tem. Né?
Isso, te ouvindo, me traz muito a psicologia formativa, né, que é um dos campos da corporal, que é esse lugar, né, do como o corpo, a forma, ela também acaba atuando no teu psicológico, no teu estado mental. Então, justamente esse aspecto, né, da importância de conhecer o seu corpo, não só pelo corpo em si, também, obviamente, mas aí também por esse outro aspecto, né, de como o nosso corpo acaba afetando nossa mente. É mais ou menos isso?
É que a educação somática, eu não sei se ela traz tanto a parte da psicologia, né? Mas ela sim trabalha sutil e profundamente com, às vezes, até micromovimentos, né? Que a gente faz, ou movimentos mais extensos, mas percebendo, trazendo essa consciência, essa percepção de como que você faz o movimento, como que seria fazer, por exemplo, como você se senta, como você se para. Que musculaturas você está usando? Porque às vezes a gente acaba utilizando músculos o tempo inteiro e acaba gerando...
Desculpa te interromper, que você falou agora. Como que você sente? Eu automaticamente pensei, meu Deus, tô com a lombar torta, tô aqui sem muita sustentação.
Ou até mesmo o ato de você se sentar, né? Como que você usa para se sentar? Você cai, você sustenta... Como que você faz esse movimento até chegar na cadeira? Como que você faz esse movimento para sair da cadeira? Né? Como você fala? Como você se comunica? Como que você usa teu pescoço quando está falando? São tantas coisas que a gente pode começar a perceber e reparar o quanto isso acaba também gerando hábitos, criando hábitos no nosso corpo, que às vezes, né, em algum momento nos serviram, mas hoje não serve mais, porque hoje estão gerando uma hipertensão muscular, hoje estão gerando que eu acabe utilizando sempre a musculatura do meu pescoço para eu ter força para me levantar. Quando eu poderia talvez usar um outro músculo que me desse o que se chama de uma eutonia corporal. Eu significa equilíbrio e tonia de tônus, né? Então, um equilíbrio do tônus. Diferente seria uma hipertonia, que é um tônus demais, digamos assim, né? Quando você está em um estado de tensão, ou uma hipotonia, que seria um estado...
Muito relaxado.
Muito relaxado.
Flácido, né?
Isso, exatamente. Que tem a ver com as couraças, que tem a ver com essas coisas. Só que eu acho que a educação somática não trabalha isso...
Desse viés.
Não traz a psicologia, né, junto. Mas sim faz um trabalho que eu acho muito massa, muito profundo, e que sim poderíamos trazer para a psicologia corporal, com certeza, como trabalho mesmo, porque ele vai mexer nas couraças, porque ele vai mexer nesse tônus muscular. Não sei se eu estou falando muita terminologia.
Não, acho que tônus muscular, couraça, talvez a gente já fale um pouco o que é melhor para ficar mais claro, mas eu acho que de resto tá tranquilo, assim, dá para... Acho que deu para entender.
A eutonia é isso, né? É procurar esse equilíbrio no tônus, né? Também se poderia falar de uma eufonia, né? De um equilíbrio na fonação. Que a voz também é músculo, né? As pregas vocais são músculos, então...
Mas estou te ouvindo e estou pensando... Que legal de te ouvir, de saber um pouco mais da tua história, porque é saber também o quanto o teu trabalho... tá baseado no corpo mesmo.
Muito.
O quanto tem essa muito. História, essa vivência muito grande corporal, né?
É que, na real, eu acho que voz e corpo não são diferentes.
Massa.
É, se você vê uma pessoa que está toda trancada, mega rígida, toda musculosa, que não tem nenhum tipo de
elasticidade,
que está tensionada, que está estressada, e você escuta uma voz quase de criança saindo dela, ou escuta uma voz fluida, relaxada, ou escuta uma voz mais rígida, mais pesada, você vai ter uma voz que você vai falar, nossa, essa voz encaixa com aquela pessoa, ou essa voz, nossa, que estranho que soa. Né? Uma pessoa que está muito tensa dificilmente tenha uma sonoridade relaxada. Dificilmente. Uma pessoa hipertônica, ou seja, que tem uma tendência a hipertensionar a musculatura, dificilmente tenha uma fluidez na fala. Talvez ela tenha uma fala hipotônica, ou seja, com baixo tônus, mas isso é por causa dessa hipertensão que às vezes gera que outros lugares do nosso corpo tenha o contrário, né? Porque o corpo vai compensando, né? Ah, eu tenho hipotônus aqui, então vou ter um hipertônus aqui para compensar, para a gente estar em pé. Mas a voz e o corpo, então, eles estão o tempo inteiro conectados, né? Quando a gente está fazendo um trabalho, o nosso corpo, a nossa voz muda, né? A emoção, mesma coisa. Quando a gente está mega feliz, a gente vai falar de um jeito. Quando a gente está mega triste, a gente vai falar de outro. Então, emoção, corpo, história, cultura, tudo isso está relacionado com como a gente soa. Não sei se ficou claro.
Sim, ficou super claro.
É que tanta coisa que resumir é...
até fiquei pensando assim em coisas... Porque tem muitas coisas próximas da corporal, que aí dá vontade de... Ah, isso aqui é assim, não sei o quê também, né? Assim, dá vontade de ficar fazendo essa ponte entre a corporal e tal. Mas não estamos aqui hoje para falar da corporal.
Não, mas também podemos falar, não tem problema.
Sim. Mas acho que principalmente esse eu achei interessante, né? Que você estava falando ainda da eutonia, na verdade, né? Mas o quanto tem movimentos que a gente faz, que a gente vai repetindo, e a gente se acostuma a usar aquela musculatura ao invés de pensar, e já não serve mais, eu poderia ter um outro movimento que funciona melhor. Eu acho muito legal pensar isso enquanto mecanismos de defesa, né? Enquanto... hábitos que a gente usa automaticamente, que está ali dentro de uma zona de conforto, que não necessariamente é a melhor resposta que eu tenho para aquela situação, mas como o meu corpo, meu organismo, minha mente já se adaptou àquela resposta, ela vai sempre para aquela resposta.
Perfeito, né? É isso. É isso. E a autonomia, a educação somática, ela traz uma coisa muito interessante, que ela diz assim, não é que está errado, não tem uma postura errada. Não tem um tipo de respiração certa e um tipo de respiração errada, né? Aquilo que está é algo que alguma vez te ajudou a sobreviver, te ajudou a você existir nesse mundo do jeito que você conseguiu atravessar a tua vida, né? Porque todas essas experiências vão trazer formas, vão trazer jeitos, né? E vão trazer músculos que vão vir com mais tônus, músculos que vão vir com menos, né?
Que durante um tempo aquilo fazia muito sentido.
Exato. Né? Mas talvez, o problema é que isso se fixa. E que isso se rigidiza numa única forma de respirar, por exemplo. Então, não é que existe uma forma correta de respirar. Na real, a gente tem milhões de formas de respirar, dependendo da situação. Então, para o canto, eu preciso respirar de um jeito. Se eu estou com medo, eu vou respirar do outro. Se eu estou querendo relaxar, a minha respiração vai virar outra, porque a respiração é isso, né? Ela está completamente conectada com como que a gente está, o que que a gente está vivendo. A questão é que, às vezes, eu fico... uma respiração que se rigidiza, ou seja, que eu fico sempre nessa respiração.
Sim.
E na hora em que eu vou respirar para cantar, que eu vou trabalhar com uma técnica de respiração específica, a pessoa que eu tenho na minha frente, eu tenho que entender que essa respiração que essa pessoa está, é uma respiração que está aí por uma história, ela está contando uma história. Ela está contando o que que essa pessoa viveu e por que que essa respiração está aí fixada. E eu não posso ira agressivamente, falar agora respira com as costelas e mexe não sei o que lá, lá, porque isso vai ser às vezes até invasivo, né?
Sim.
Sabe, de você querer mudar uma coisa que está em um padrão respiratório por tanto tempo.
Sim.
Então, como se eu mudo o padrão respiratório dessa pessoa do dia para a noite, eu estou mexendo em um lugar muito profundo dessa pessoa. E é isso que eu acho importante para todas as pessoas que trabalham com pessoas, né? É entender que a pessoa que está lá na frente, ela tem uma história, ela tem vivências, ela tem um mundo aí, um tesouro que a gente tem que respeitar, tem que ter muito cuidado como abordar cada coisa. E no canto não é diferente, porque a gente está mexendo com o corpo, a gente está mexendo com o emocional, está mexendo com um lugar muito atesourado da gente, que é a nossa voz, que de fato a nossa voz a gente não entrega-se de face, né? Ah, eu vou cantar. Não, é um lugar muito nosso.
Precioso, né? Isso é muito íntimo também,
exato,
né? Apesar da gente falar com todo mundo.
Exato.
É um lugar muito íntimo.
É um lugar muito íntimo. É um lugar que mexe com espaços internos muito, muito, muito afetados pelo nosso emocional, né? E disso a gente pode falar mais na frente, que é muita coisa.
Mas aí pensando nisso mesmo, né? Do quanto a voz entra nesse lugar de expressão, e aí o quanto se expressar tem a ver com o emocional, né? Então o quanto por isso também, né, entra nesse lugar muito pessoal, porque é único, né? A voz de cada pessoa é a única. E aí o quanto então mexer com isso também eu gosto muito de usar a palavra sagrado, na verdade, para os encontros terapêuticos, que eu acho que é sagrado mesmo, né? Que é esse lugar assim de você poder olhar, respeitar e honrar quem está trabalhando com você. Né? Assim, compreender mesmo, né, que essa pessoa tem uma história, que se ela chegou até aqui como ela tá, isso é o melhor que ela conseguiu até agora, e que bom, né?
Sim.
E é muito fácil talvez apontar dedos e tal, mas que, cara, ela tem uma história para estar onde ela tá, né?
Sim.
Então é importante respeitar mesmo.
Concordo completamente.
Mas também estou ciente de que o papo tá uma delicinha, mas chegamos no final do nosso primeiro bloco, então nós vamos pausar por aqui. E daqui a pouco voltamos de volta com Pulsão Encontros com Psicologia. Até daqui a pouco!